Palavras de Ouro. Prosa de José Rodrigues Miguéis e poesia de Maria Andressen de Sousa Tavares vão fornecer as palavras de ouro deste programa. José Claudino Rodrigues Miguéis nasceu a 9 de dezembro de 1901 em Alfama, bairro típico de Lisboa, e veio a falecer em Nova Iorque a 27 de outubro de 1980. Passou a sua infância e juventude em Lisboa, recordações que marcarão a sua futura obra. Ainda em Lisboa, viria a formar-se em Direito em 1924. Todavia, nunca exerceria de forma sistemática profissão nesta área, tendo consagrado a sua vida à literatura e à pedagogia. Neste último campo, viria a licenciar-se em 1933 em Ciências Pedagógicas na Universidade de Bruxelas, tendo posteriormente dirigido com Raul Brandão um conjunto inacabado de leituras primárias, obra que nunca viria a ser aprovada pelo governo. Herdando do pai, um imigrante galego, as ideias republicanas e progressistas, cedo entrou em conflito com o Estado Novo, o que acabaria por o levar ao exílio para os Estados Unidos da América a partir de 1935. Desde essa altura, até à sua morte, apenas voltaria pontualmente a Portugal, não passando no seu país natal períodos superiores a 2 anos. Em 1942, viria a adquirir a nacionalidade americana. Um ano antes do falecimento, foi agraciado com a Ordem Militar de Santiago da Espada, no grau de Grande Oficial. Mário Neves publicou uma biografia sua em 1990. José Rodrigues Miguéis pertenceu ao chamado Grupo Seara Nova, ao lado de grandes autores como Jaime Cortesão, António Sérgio, José Gomes Ferreira, Irene Lisboa ou Raul Proença. Colaborou em diversos jornais, como O Diabo, O Diário Popular, O Diário de Lisboa e República. Foi juntamente com Bento de Jesus Caraça, diretor de O Globo, semanário que viria a ser proibido pela censura em 1933. Nos Estados Unidos, viria a trabalhar como tradutor e redator das coleções do Reader's Digest. Segundo os linguistas Oscar Lopes e António José Saraiva, a sua obra pode ser considerada como realismo ético, sendo claras as influências de autores como Dostoiévski ou o seu amigo Raul Brandão. De resto, parecem claras nas suas primeiras obras as influências estéticas da presença, podendo ler-se nas entrelinhas das suas obras simpatias com as temáticas neorrealistas portuguesas. Tem obras traduzidas em inglês, italiano, alemão, russo, checo, francês e polaco. A sua produção literária está espalhada por várias publicações que incluem romances, novelas, contos e crónicas. O conto de José Rodrigues Miguéis que vamos ouvir intitula-se Arroz do Céu e faz parte do seu livro Gente da Terceira Classe, editado pelos Estúdios Cor em 1971, obra que fora publicada pela primeira vez em 1962. Ao longo dos passeios de Nova Iorque, por sobre as estações e galerias do subway, abrem-se grandes respiradores gradeados por onde cai de tudo. O sol e a chuva, o luar e a neve, luvas, lunetas e botões, papelada, chewing gum, tacões de sapatos de mulheres que ficam entalados e até dinheiro. Às vezes, lá no fundo, no lixo acumulado ou em poças de água estagnada, brilham moedas de níquel e mesmo de prata. Os garotos ajoelham de nariz colado às gradas, tentando lubrigar tesouros na obscuridade de onde sopra um hálito úmido e oleoso e o cheiro dos freios queimados. Fazem prodígios de habilidade e obstinação para pescar as moedas perdidas. Alguns têm êxito nisso, mas depois engalfinham-se em disputas tremendas sobre a posse e a partilha do tesouro. Nunca se sabe quem foi que viu primeiro. Outros, quando a colheita promete, chegam a arriscar nisso algum capital. Juntam as posses e entram dois, é quanto basta, no Subway. Uma vez lá dentro, trepam subrepticiamente aos respiradouros, o que é uma difícil operação de acrobacia, para colher algum dinheiro de ninguém, enquanto um ou mais camaradas vigilantes os vão guiando cá de fora. Também os há que entram sem pagar, por entre as pernas da freguesia e agachando-se por baixo dos torniquetes. O limpa-vias trabalhava há muitos anos no Subway, sempre de olhos no chão. Uma toupeira, um rato dos canos. Picava papéis na ponta de um pau com um prego e metia-os no saco. Varria milhões de pontas de cigarros, na maioria quase intactos, de fumadores impacientes. Raspava das plataformas o chão em gama odioso, limpava as latrinas, espalhava desinfetantes, ajudava a pôr graxa nas calhas, polvilhava as vias de um pó branco e misterioso, e todas as vezes que o camarada da lanterna soltava um apito estrídulo, lá vem o comboio! Ele encolhia-se contra a parede negra, onde escorriam águas de infiltração na estreita passagem de serviço. Até já tinha ajudado a recolher pedaços de cadáveres, de gente que se atirava para debaixo dos trens, e a transportar os corpos exangues de velhos que de repente se lembravam de morrer de ataque cardíaco nas horas de maior ajuntamento, uns e outros perturbando o horário e provocando a curiosidade casual e momentânea dos passageiros apressados. Sempre de olhos no chão, bisonho e calado, como quem nada espera do alto e não esperava. A vida dele vinha toda do chão imundo e viscoso. Nem sequer olhava a lívida claridade que resvalava dos respiradouros para o negrume interior, onde tremeluzem lâmpadas elétricas entre as pilastras inumeráveis daquela floresta subterrânea metalizada. Nunca lhe os tinham mandado limpar. Eram provavelmente o domínio exclusivo de operários especializados, membros de outro sindicato que ele não conhecia. Nem talvez soubesse que existiam os respiradouros. Era estrangeiro, imigrante, como tanta gente. Não brincava nem vadiara na voragem empolgante das ruas da grande cidade e vivia perfeitamente resignado à sua obscuridade. Devia aquele emprego a um camarada que era membro de um clube onde mandavam homens de peso, que ele de política não entendia nada nem fazia perguntas. Como tinha nascido na Lituânia, ou talvez na Estónia, só falava em monossílabos. E debaixo da patina oleosa e negra que o ar do Subway nele imprimira com o tempo, a sua face era incolor e a raça indistinta. Antes disso, tinha trabalhado em escavações, um toupeira. Este emprego era muito melhor, embora também fosse subterrâneo. E não tinha que falar o inglês que mal entendia. Ora, à esquina de certa rua no Uptown, há uma igreja, a de São João Batista e do Santíssimo Sacramento, a todo o comprimento de cuja fachada barroca e cinzenta, os respiradores do Subway formam uma longa plataforma de aço arredondado. Os casamentos são frequentes ali, por ser chique a paróquia e imponente a igreja. O arroz chove às cabazadas por cima dos noivos, à saída da cerimónia, num grande estrago de alegria. Metade dele some-se logo pelas grelhas dos respiradouros. Outra parte fica espalhada nas placas de cimento do passeio. Depois dos casamentos, o sacristão ou porteiro da igreja, de cigarro ao canto da boca, varre o arroz para dentro das gradas por comodidade. Provavelmente é irlandês, O arroz não lhe interessa, nem se ocupa de pombos. Pombos é lá com os italianos, que apesar de se dizerem católicos, são uma espécie de pagãos. O que se derramou no pavimento da rua, lá fica, é com os varredores municipais. Volta e meia há casório, sobretudo no bom tempo ou aos domingos. E um desperdício de arroz, não sei de onde vem o costume. Talvez seja um pronúncio votivo de abundância ou um símbolo do crescei e multiplicai-vos, como arroz. A gente para a olhar e tem vontade de perguntar: a como está o arroz de primeira cá na freguesia? Aquela chuva de grãos atravessa as gradas, resvala no plano inclinado do respirador. E se não ader à sujidade pegajosa ou ao chewing gum, o bairro é pouco dado a mastigar o chicle, ressalta para dentro do subterrâneo, numa estreita passagem de serviço vedada aos passageiros. A primeira vez que viu aquele arroz derramado no chão e sentiu os bagos a estalarem-lhe debaixo das butifarras, o limpa-vias não fez caso. Varreu-os com o resto do lixo para dentro do saco cilíndrico com um aro na boca. Mas como ia agora por ali com mais frequência, notou que a coisa se repetia. O arroz, limpo e polido, brilhava como as pérolas de mil colares desfeitos no escuro da galeria. O homem matutou: de onde é que viria tanto arroz? Intrigado, ergueu os olhos pela primeira vez para o alto e avistou a vaga luz de masmorra que escorria da parede. Mas o respirador, se bem me compreendem, oblicuava como uma chaminé e a grade, ela própria, ficava-lhe invisível do interior. Era dali com certeza que caía o arroz, como as moedas, a poeira, a água da chuva e o resto. O limpa-vias encolheu os ombros sem entender. Desconhecia os ritos e as elegâncias. No casamento dele não tinha havido arroz de qualidade nenhuma, nem cru, nem doce, nem de galinha. Até que um dia, depois de olhar em roda, não andasse alguém a espiá-lo, abaixou-se, ajuntou os bagos com a mão num montículo e encheu com eles o bolso do macaco. Chegado a casa, a mulher cruzou as mãos de assombro. Alvo, Carolino de primeira! Dias depois, sempre sozinho, varreu o arroz para dentro de um cartucho que apanhara abandonado num cesto de lixo da estação e levou-o para casa. Pobres, aquela fartura de arroz enchia-lhes a barriga, a ele, à patroa e aos 6 ou 7 filhos. Ela habituou-se e às vezes dizia: vê lá se hoje há arroz, acabou-se-nos o que tínhamos em casa. Confiava naquele remedeio de vida. O limpa-vias nunca perguntou de onde é que chovia tanto grão, sobretudo no bom tempo, pelo verão e aos domingos, que até parecia uma colheita regular. Embrulhava-o num jornal e metia-o num cartucho e assim o levava à família, ignorando que lá em cima era a igreja de São João Batista e do Santíssimo Sacramento e, como tal, de bom tom, não sabia a que atribuir o fenómeno. Pelo lado de raiz, no Sabuei, os palácios, os casebres e os templos não se distinguem. E foi assim que aquela chuva benéfica de arroz polido, carolino, de primeira, acabou por lhe dar a noção concreta de uma providência. O arroz vinha do céu, como a chuva, a neve, o sol e o raio. Deus, no alto, pensava no limpa-vias, tão pobre e calado, e mandava-lhe aquele maná para encher a barriga aos filhos, sem ele ter pedido nada. Guardou segredo. É mau contar os prodígios com que a graça divina nos favorece. Resignou-se a ser o objeto da vontade misericordiosa do Senhor e começou a rezar fervorosamente à noite, o que nunca fizera, ao lado da mulher. Arroz do céu! O céu do limpa-vias É a rua que os outros pisam. A poesia vai estar presente neste Palavras de Ouro pela pena de Maria Andressen de Sousa Tavares. Maria Andressen de Sousa Tavares é licenciada em Filologia Românica, com mestrado em Ensino da Literatura e doutoramento em Literatura Comparada. É atualmente professora da Faculdade de Letras de Lisboa. Foi coautora da antologia literária Cadernos de Literatura. Tem publicado artigos e ensaios sobre literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura e outras artes, ensino da literatura, em jornais e revistas especializadas, como o Colóquio, Jornal de Letras, Artes e Ideias, Românica, Plural, Diário de Notícias, Dia Crítica, Público de Leituras, etc. Participou com comunicações sobre poetas portugueses e estrangeiros, assim como sobre outros assuntos da sua especialidade, em colóquios nacionais e internacionais, mesas redondas, cursos livres de literatura e conferências. Ouçamos o primeiro dos dois poemas de Maria Andressen de Sousa Tavares que vamos escutar hoje. Olhá-los-ás sempre iluminados e partidos, aquele que te quer e querendo te não quer, mesmo que queira. Passareis assim num passeio ao longe, por tua altivez criados e ausentes, tal como uma luz certeira e crua te ordena à inclinação que as horas determinam. E, no entanto, suspendeste por vezes a olhar como se, inquebrado, alguém irrompesse contra a luz. A sua queda e sua ordenação nunca e sempre será um tempo sem bainha. Quando ter-te e não te ter tão perto e longe. Vamos agora ouvir outro poema de Maria Andressen de Sousa Tavares, Piano Solo. Há seres assim, que se encerram nos mais rasos e desabridos campos, onde placas negras de xisto e rosa, ou grandes massas de pedra, por vezes entreabrindo laminadas estrias acres, sem brandura. Esse é o teu hirto gesto, o corpo reduzido a que suporta apenas os ritos de um olhar sonâmbulo e fixo. E seu trabalho dobrado sobre as mãos escusas, já não carne, apenas o espírito desse vento descampado, então cerrada e rende soletração do tempo. Tudo mais é acre e breve riso, palavras ociosas e agitadas, como se por elas, de tão brancas terras, te afastasses. Apresentei no programa de hoje um conto de José Rodrigues Miguéis e dois poemas de Maria Andressen de Sousa Tavares. As notas biográficas lidas foram retiradas, no caso de José Rodrigues Miguéis, da Wikipédia e no de Maria Andressen, da ficha de autores da Editorial Caminho. Então, até à próxima semana. Leia, que só lhe faz bem à saúde. Palavras de Ouro.